casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um Catum Plus diferente. Dessa vez, depois de uma sequência de podcasts do período mais longo desde a criação do Catum Plus, sem o Catum Plus, ou seja, estamos devendo aí o Catum Plus já faz mais de quantos meses? 4 meses?
3. O último saiu no 28 de 2023, de dezembro, né, de 2023.
Muito tempo, em resumo.
Muito tempo.
Basicamente, a gente voltou nos eixos, né? Lançamos um podcast. Precisou morrer, né? O homem.
Caralho. E...
curiosamente, foi o que aconteceu. Mas até o Eero Marx participou de um podcast, né? E se você ficou se perguntando por que, que o Catum tava tão complicado assim pra lançar, a culpa é do Eero Marx.
Sempre.
Sim, a culpa era do Eero Marx.
E ele pode vir aqui e justificar a qualquer momento que não é culpa dele.
Exatamente. Mas foi culpa do Eero Marx. Né? Ele teve vários problemas aí com as gravações, áudios e tudo mais. Aí não conseguia vir gravar, não deixava lançar o cast também.
O Craif também tá em processo de virar pai de novo, aparentemente.
Não, mas o problema do Craif é que ele tava assistindo Spy X Family e ele falou que já vai meter o quarto.
Eu falei, caramba,
cara. Só que ele teve que interromper o coito no meio pra fazer o TCC, né?
Exatamente. O Craif que ainda não terminou a faculdade dele, né?
Que vacilo esse negócio de não terminar a faculdade.
Então, Luizão, você ainda tem. Rapidinho. Empresas que estão contratando o Crive até hoje pra ser chefe de indiano e pagando valores de estagiário, então, daqui a pouco não vai dar mais.
É, uma coisa muito doida, Luizão, é que, tipo assim, se você quiser atrasar o tempo de término de faculdade pra ficar parecido com o do Crive, você ainda tem uns 5 anos. Porra, aí perfeito. De boa, assim, porque, mano, desde que eu conheço o Crive.
O Eru também tá nessas, né?
Não,
o Eru foi mais humilde. É ele que... já trancou e até agora a faculdade não quis jubilar ele.
O Eru foi mais honesto, ele desistiu mesmo.
É, exato. Aí, assim, ele quis ser jubilado, a faculdade até agora não quis o jubilar.
Não
é
quis, tá, deixou ele lá, né? Falou, não, mano, isso é legal aqui, provavelmente é porque ele aperta bem, não sei o quê. Gente, isso aí eu não tô dizendo nada pra vocês, tá? Comprem drogas. E vamos lá. Começar, esse cast, ele é diferente, tá? Antes de explicar, eu sei que o cara tá aqui na porta e ele tá querendo chamar, mas vamos explicar pra vocês. A gente teve vários casts e tudo mais e vocês perceberam que não teve nenhum plus e não teve nada com leitura de e-mails, porque a gente mudou o formato. O plus ainda vai existir normal, isso daí não se preocupem, mas a gente tá separando os brocos. Porque, o cast fica longo demais, dois, a gente lança pouca coisa. E como fazer os cards aparentemente faz a gente lançar mais podcast, a gente pensou em dividir as coisas, porque geralmente o que acontece é que o Plus tava ficando meio que num limbo aí de conteúdo, certo? E que era basicamente ele saía da season. E era season, 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 próxima season, 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 season. E, tipo, o Plus não era bem pra ser isso, né? Então, vamos lá, a gente dividiu ele, agora a gente tem leitura de e-mails separada, tá? A nossa ideia inicial era lançar ele ao vivo, era que esse cast que você tá ouvindo aqui agora, a gente fizesse ele ao vivo, e aí a gente pegasse o gravado e lançasse. Você pode dar o feedback se você acha que é uma boa ideia ou não, a gente tá fazendo assim também pra testar, porque questão músicas e tal, copyright, ver se funciona e tal, a gente fazer teste de upload e tudo mais, entre outras coisas.
Só pra complementar o que o Lucas tá falando, o ao vivo, a princípio, no próprio canal nosso do YouTube, tá, gente? E aí, a gente queria definir uma data e até a gente vai lançar até principalmente lá no nosso... Isso aqui dando certo, a gente vai lançar uma poolzinha lá no nosso grupo do Telegram, pra ver qual a data que o pessoal melhor lá pode. E se você não faz parte do grupo do Telegram, entre, tá? Os links vão estar aqui no... Qualquer aplicativo que você esteja usando vai ter os links ali, é só você ver a descrição do episódio, tá?
Mas catum.com.br/telegram também entra?
Também entra, isso aí. No site você consegue, no Twitter você consegue, chamando a gente na rede social, a gente manda pra você. Mas, se você não quiser ter...
Pode chamar, pode chamar na minha DM se você quiser.
Chama assim. A gente responde lá no
pior que a gente pode, responde, mano. Assim, mas porra, mano, na moral, tanta descrição que tem. Chama pra outras coisas, mas daí não precisa chamar a gente.
Se você precisa de aula de desenho, entre em contato, você precisa de ilustração.
Se você quiser dar dinheiro pra gente, a gente aceita.
Aí pode entrar em contato com tranquilidade, tá? Porque você aí... Tranquilo. Tô aceitando também. Ah, e o Eru Marques, ele tá fazendo um negócio, gente, na DM dele. Quem tá com CNH vencida, ele tira, tá? Ele tira os pontos e ele renova a CNH. Então, quem aí tiver com esse problema,
além disso, ele tá... Mas a CNH já vai com um consórcio bonito, tá ligado? Pra você pegar teu carro novo.
Não, serviço de despachante também faz, tá? Então, se você tiver com qualquer tipo de problema desse, pode entrar em contato com o Eru Marques, tá?
Inclusive, e se você pedir com jeitinho, ele também lava dinheiro pra você.
Mas, inclusive, só pra confirmar isso, o Eru faz isso no Rio e o Tomás faz isso pra você em São Paulo, tá?
O Tomás, inclusive, agora que você falou, ele mudou de emprego, né? Eu tô falando com o Tomás, mano. Porque, tipo assim, eu vou pra Suzano direto, né? Que é onde estão meus sogros e tal. E aí, mano, lá tem a Suzano e a Klabin, né? Suzano é a maior produtora de celulose, acho que da América Latina, não?
Sim.
Mano, aleatoriamente o Tomás fala assim, mano, você vai pra Suzano, eu tô indo trabalhar lá. Eu falei, como assim, mano? Mano, ele trabalha na planta de tratamento de celulose. Mano, doideira, velho. Doideira, mano. O cara trabalha com tratamento de celulose, velho. E ele, mano, a história, mano, é muito bizarra, mano. É só porque, tipo assim, ele era jornalista, aí ele trabalhou numa gráfica, e aí, tipo...
Que? Jornalista?
Ele era jornalista, aí ele trabalhou
não,
numa...
Não, não, vamos...
Ele é formado em jornalismo, tá?
Uhum.
E aí, e advocacia. E aí, mano, ele simplesmente foi parar, mano, de link em link, ele foi acabar parando desses contatos dele direto no papel, mano. Ele trabalha com a produção de papel, mano. Bizarro. Bizarro, mano. Pô,
será que é tipo o sonho do lombadeiro, tá ligado? Tipo, você sente aquele cheiro de papel lá e tal.
Não sei qual é que é, mano. Não sei nem
como que é. O pessoal fala que o cheiro do papel, na real, é da cola, né? Não é do papel.
Eu imagino que não seja o cheiro do papel, né? Eu não sei nem se tem cheiro, né? Então fica aí. Você aí, ouvinte, você sabe o cheiro do papel? Mas vamos... Todo esse detour foi para, basicamente, explicar para a galera que... A gente está planejando fazer esse quadro só de interação. E vai ter o plus de tema também, tá? Então a gente ainda vai fazer o plus com os temas que a gente tinha antes. Aquele negócio, o estado da Shonen Jump que a gente já fez. Temas aleatórios, tipo, peitorais masculinos. A gente ainda vai fazer esses casts. A gente não deixa
vai
de
ter
fazer.
O Season Review também, né?
Então, e a Season Review vai mudar de formato, pra quem não percebeu ainda. Ela vai ser feita agora no final da Season, né? Inclusive, logo depois desse aqui, provavelmente o próximo vai ser a Season Review, né? Ela vai ser feita no final da season, porque já que a gente vai atrasar, vamos fazer logo no final da season, porque não faz sentido nenhum fazer do começo, e a gente nem vai lançar no começo. Isso é um resumo básico. E vai ter outro mudança de formato, mas eu vou deixar pra quando a season review sair, porque aí vocês vão ver que é bem diferente. E aí vamos deixar de surpresa. E é isso. E isso agora é a nossa nova ideia, essa interação maluca aqui, que é um cast inteiro, só... da gente falando de comentários, só da gente falando de e-mails, pra vocês se divertirem. Não deixa de deixar nos seus comentários, que inclusive a gente pode ler no próximo podcast desse aqui. Se você gosta da ideia dele ser ao vivo, se você fala que, mano, eu nunca vou ver, sei lá o quê, mas vai ter interação. E vale constar, a ideia do ao vivo era que tivesse interação dos ouvintes também do ao vivo, obviamente, tá? Então, fica aí, se vocês gostam dessa ideia, tudo bem. Ciron também, tudo bem. E é só importante o feedback mesmo. Vamos embora, porque...
E se você, tipo, ah, não quero entrar no grupo e tal, tem muita gente que é meio tímida e tal, comentam, cria uma conta no Discord e comenta lá, né, nesse episódio, comenta no tipo, sei lá, por e-mail, manda sinal de fumaça e tal, gente, só pra gente ver mesmo o feedback e tal, é importante pra gente, tá?
Exatamente. E agora a gente tem que, basicamente, né, atender um pedido, porque eu tô com esse cara a 120% aqui, atrás da minha porta, batendo. E isso é um pouco assustador, tá? Só pra deixar bem claro.
Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo?
Tá certo, né? Agora, como o Valente não está entre nós, né? É, infelizmente...
Você fala desse jeito, parece que o cara morreu, mano.
Essa é a intenção, tá ligado? Tô dando a notícia que ninguém queria dar. A gente vai fazer, eu vou começar essa leitura de comentários, né? Que o primeiro bloco é o momento André Silva, porque ele tá fazendo uma maratona do Catum. Então ele tem comentário para um cacete. A gente escolheu a maioria, eu acho, mas teve uns que a gente teve que deixar e tal, porque assim, vamos ler comentários das pessoas também. Mas tem esse momento inicial que é a gente lendo a maratona dele, rapidinho e tal, né, prestigiando o ouvinte que faz a maratona bonita e tal. E o Carlos, assim, em algum momento ele vai aparecer aqui, parece que ele tá com dificuldade de entrar na internet dele.
Possessão demoníaca, chama.
Sim. Então, vamos começar aqui. O primeiro comentário do André Silva é do episódio de High School of the Dead, né, o Catum 69, o clássico Catum 69, já clássico, né. O comentário dele foi: High School of the Dead é ótimo, apesar de tudo. Risos.
Mano, já me triga esse bagulho do apesar de tudo, tá? Porque me parece que ele viu defeitos em High School of the Dead. E eu não me lembro de ter visto nenhum, tá? Não me lembro. Então, fica aí o comentário. Inclusive, esse tem sido um grande pauta de discussão, vira e mexe no grupo do Telegram do Catum, tá? Alguém menciona Eti e fala de High School of the Dead, e eu sempre que leio, né? Porque tem 500 mensagens, às vezes você só ignora e não dá pra ver. Mas assim, eu sempre respondo: High School of the Dead é uma obra-prima, não tem problema nenhum. Só isso.
Absolutamente nenhum.
Não é apesar de tudo. Apesar de tudo pode ser com você, com a sua vida, sei lá.
Cara, assim, eu acho impressionante porque, assim, no decorrer da gravação e da produção do Cash High School of the Dead, né, produção, eu digo, ler ver o anime, né, e ler o mangá, eu acho que eu não lembro o que eu fiz agora, faz muito tempo. Mas, assim, High School of the Dead realmente foi mudando na minha mente, que antes era um anime, tipo, eu pensava uma putaria generalizada, muito ruim. Só que assim, cara, eu comecei a ver, tipo, por causa daquela gravação, comecei a ver uns negócios que eu achei maravilhoso, tá ligado? É. A gente já até falou lá que, tipo, High School of the Dead, em comparação, por exemplo, com Bento, que é um anime só ruim, tipo, é maravilhoso, assim. É um anime que, tipo, eu generalmente recomendo, tipo assim, cara, você tá na vibe de um negócio idiota, você levar na sua mente que é um bagulho muito imbecil, é maravilhoso.
High School of the Dead muda sua percepção sobre a arte. Eu deixo isso bem claro aqui, enfatizo essa frase, tá? Mas vamos para o próximo.
Bora. O próximo comentário, também do André Silva, foi do Catum Plus 103, o Fake Nerd dos Animes, que foi um comentário simples.
Rolou, cara.
Caralho, posição demoníaco.
Voltou.
E o comentário do André Silva...
Voltou, você só fumou muito derby, Carlos.
Sim.
Hã?
Primeira coisa que você falou tão grave, mano. Que assim, esse, eu gosto.
Cara, parecia realmente que você tava no cingarro.
Caralho, não tava foda.
Voltou. Aí. Mas, continuando.
Tava puro não, tá ligado? É o Eru que deu um contato aqui agora pra mim.
É.
Lavar as notícias, tá ligado? É isso.
O comentário foi do Catum Plus 103, Fake Nerd dos Animes. No começo ao fim estava confuso, mas foi engraçado de ouvir.
Ele estava confuso com o quê, mano? A premissa é muito simples, mano. Personagens que você acredita que usam esteroides. Só isso. Nada muito complexo, não, mano. É só tipo assim, mano, que personagem você acha que usa esteroide? É uma premissa boa, tá?
Mas eu também não sei se ele tava coligado no meme da época, né?
Se ele não é ligado nos memes, né? Pode ser que ele não conheça o querido Rodrigo Góes, tá? Que é São Paulino. Fica aí a mensagem, tá?
Porra, parabéns.
Um erro de caráter, né, velho?
Cara, esse comentário dele, ele mandou no dia 15 desse mês, tá ligado? Então, realmente, às vezes ele só
tava desconectado da realidade. Ele não é, tipo, cronicamente online que nem a gente, sabe? Então, ele tem uma vida.
Talvez ele não tenha tantos problemas.
Talvez ele tenha um trabalho, né?
Exato.
Caralho, isso sabe que isso me atinge diretamente? O Lucas também, porque ele só faz desenho.
Não, eu não tenho nenhum trabalho, isso daí não existe.
Eu trabalho com videozinho, também me atinge.
É, acho que a única pessoa realmente empregada do Catum é o Eru e o Crive, né?
É o Eru e o Crive,
o Valente Padeiro.
Valente Padeiro. Não, o Valente tá estudando... Valente agora é programmers. Ele vai ser garoto de programa, pelo que eu entendi.
Então, mas ele tá estudando ainda, caralho, mano.
Tá estudando pra fazer programa, exatamente.
Porra, perfeito. Mas agora continuando no momento André Silva, né? O próximo comentário dele é no Catum 71, Black Clover, parte 1. Que o comentário foi: curto muito Black Clover. Eu tive muito preconceito com a obra em sua época de lançamento, e ver a animação dos primeiros 15 episódios me tirou o total interesse. No início de 2022, acho, decidi, sei lá porquê, dar uma chance ao mangá. Eu leio rápido, acho que dava para encarar. Travei nos 3 primeiros arcos de tão qualquer coisa que eu os achei, mas ao longo do ano dei uma nova chance e consegui ir direto aos capítulos recentes. Muita coisa da obra ainda se mantém bem clichê e padrão, mas com o tempo, o Tabata vai abrindo espaço para as ideias interessantes, e vai desenvolvendo muito bem seus personagens, destaque pro Asta e as garotas no geral, que apesar dos designs bem questionáveis, tem ótimas histórias, Mereolona que o diga, recomendo demais a quem nunca leu dar uma chance. E o filme que saiu em 2023, A Espada do Rei Mago, é excelente.
Eu não vi o filme ainda, tá?
Sei, ele é exclusivo do Netflix, né? Eu acho que ele saiu no começo do ano passado.
Ah, na minha Netflix é paralela também passa. Mas o... Mano, vou falar um bagulho. Todo mundo fala... A gente teve essa discussão já várias vezes já também nos nossos grupos e tal. Primeiro, eu não acho que ele é tão irritante por causa do Asta. Na moral, eu tipo assim, eu não entendo a irritação com o Asta, mano. Todo mundo falava essa mesma coisa, eu também tinha preconceito. Eu vi e eu só achei normal. Na moral.
Eu acho que era o Zeitgeist por causa da dublagem dele, que ficou muito viralizada, que ele grita pra cacete.
Mas, mano, sério, tem 70 bilhões de personagens, em 70 bilhões de animes, que são piores, muito, tipo assim, muito piores, tá ligado? E introduza qualquer menininha, cabelo rosa, genérica, sabe? Tipo...
Mas eu acho que era também pelo alcance dele, né? Era um anime de mangá, óbvio, de lutinha da Jump e tal.
Foi um anime que alcançou patamares altos de visualização muito rápido também.
Sim, né? Não, ele estourou e tal. Mas sabe o que eu acho que tem um lance? É o Black Clover, principalmente no começo, ele não tenta ser edgy, tá ligado? Ele não... ele não tem essa vibe, eu sou cool, eu sou maneiro, tipo assim, que é o Jujutsu hoje em dia, sei lá o quê. Tipo, mas ele, mano... Ele só é um cara, mano, que quer muito as paradas lá, tá ligado? São bons personagens. Tipo, esse bagulho de ser clichê, por exemplo, eu discordo um pouco dele ser meio clichê, tá? Porque a dinâmica Asta e Uno não é clichê, não, tendo em vista a forma com a qual os animes geralmente retratam a rivalidade, né?
Tipo, mas assim, só te interrompendo, Lucas, dando um contraponto, aí os nossos ouvintes pegam o que quiser. Eu acho que o Asta, a dublagem irrita um pouco, tanto que eu indico o pessoal ver a dublagem em português no início, se quiser. Ou então ir pro mangá. E no mangá não tem como irritar.
Não, né? No mangá, não, desculpa, se você se irrita no mangá, fudeu. Por que você tá escutando? Não sei.
Né, aí eu também acho que não. Eu só acho que, tipo assim, Black Clover no início, bem no início, assim, eu tô falando de no anime 10 episódios, tá ligado? Ele não é que ele é somente clichê, igual o Tom falou, mas tipo assim, ele, no início, ele não apresenta, e aí eu acho que pode ser isso que tu tá falando de ser o Ed, ter uma coisa assim, ele não dá uma interação que seja um pouco diferente do que você já viu.
Ah, entendeu? Sim, ele quer o seu rei mago e é isso aí.
Isso, então ele é um processo de shonen que as pessoas estão muito acostumadas. Eu tô dizendo que isso é ruim? Não. Eu tô dizendo que, tipo assim, a tua primeira visão, se você já viu, como foi o meu caso, muito shonen, e a maioria das pessoas que acompanham o anime vem muito shonen, de porradinha. Sim, e aí acaba pegando Black Clover, eu acho que até ali o episódio 15, assim, tal, que é o primeiro grande arco que ia dentro e tal, as coisas começam a acontecer, eu acho que tem essa barreira. Mas assim, em comparação, fazendo o advogado diabo de mim mesmo, tá ligado? Em comparação, ele também não tem nada muito que, tirando a dublagem do Asta, que vai te pegar e vai falar, caralho, porra, isso aqui já tô achando meio... e tal. É meu sentimento, por exemplo, agora eu assistindo... Como é que é mesmo o nome da... Porra, eu sou muito ruim com o nome. A novel que tá saindo agora.
Solo Leveling?
Solo Leveling, tá ligado? Tipo, Solo Leveling eu vou assistindo, eu fico tipo, isso aqui, isso
o Webtoon, aqui, né? Tudo é ruim. Sim. É, mas isso que você tá falando, tipo assim, esse começo do Black Clover, eu acho que muita gente às vezes não pega que... E eu concordo, ele é devagar no começo. O lance do Black Clover é, ele é ok, ele é normal, e aí você vai vendo, e sei lá o quê, e aí ele vai escalonando, e ele só continua escalonando. E é aí que ele se torna interessante. De fato, tem uma curva pra ele engrenar. E aí falta diferenciação, tipo assim, de dinâmica e tudo mais, porque você não tem, tipo, o Astro e o Uno só são, mano, rivais positivos amigáveis, pra caralho, tipo, um quer ajudar o outro, os caras vieram de baixo os dois, tipo assim, mano, não tem nenhum problema com ambos, tá ligado? Tipo,
sabe o que eu acho que pode ser? A época que Black Clover saiu, a gente ainda tava um pouco empanzinado, porque tinha rolado, fazia muito pouco tempo o final de Naruto, Bleach eu acho que ainda tava publicando quando Black Clover saiu, tinha acabado de acabar. Então, tipo assim, que são Battle Shonen mais clássicos, que seguem essa forma um pouco mais clássica.
Sim.
E a tendência era ter Battle Shonen que um pouco quebravam um pouco essa fórmula, e eles eram muito interessantes, tipo, Boku no Hero, agora eu já parei de ler faz uns 2 anos.
Ah, ainda bem.
Era também interessante o começo, era bastante legal, tinha coisas diferentes e tal, e eu acho que os Battle Shonen que faziam sucesso nessa época era desse estilo. Eu acho que, isso eu vou fazer uma meia-culpa, eu acho que até a gente começou, acabou sendo quem leu o mangá desde o começo, que eu li o mangá semanal até parar por um tempo, que eu tava achando meio chato, mas assim, a gente foi até um pouco injusto com o Black Clover, na parte de, tipo assim, esperar algo que ele nunca se propôs a ser. Sim. E agora, em 2024, onde esse tipo de obra que Black Clover não é mais tão comum, tipo, o padrão virou tentar quebrar o estereótipo, que já não é estereótipo há quase 10 anos, ele tem muito mérito, sabe? Eu acho que... Isso foi um negócio que, enquanto vocês estavam falando, eu fui pensando assim, tipo, cara... Tipo assim, eu não gostei muito de Black Clover no começo. Eu gostei bastante do arco que eles têm um torneiozinho depois da merda. Eu gostei bastante do torneiozinho. Mas assim, eu consigo ver que eu acho que se eu ler de novo agora, eu acho que eu consigo retirar mais coisas positivas dele do que eu retirei em 2015, eu não sei quando começou também, em 2016.
Eu acho que é por volta disso aí mesmo. 2015.
Enquanto eu tava completamente empanzinado de ter visto Naruto, Bleach, e pensando, tipo assim, todos os mangás que eram nessa forma padrãozona, eles meio que acabaram muito mal naquela época.
É.
Tipo assim, eram ruins, assim, né? E
eu isso, acho tipo, que faz muito sentido.
O final foi ruim, e inclusive agora tá começando a chegar também, já passou o tempo pro pessoal ter nostalgia do final merda.
Não, então, inclusive a gente tá tendo os novos mangás e animes que estão terminando sendo ruins também. Todos.
Porra, que é um ciclo, né?
Tipo, assim, e a quantidade tipo, de final ruim é o que mais me assusta, tá ligado? Assim, quantos?
Eu só fui pensando assim, porque, tipo, geralmente, tipo assim, eu acho que eu tenho que reler Black Clover pra ver se eu ainda tenho a mesma opinião sobre ele, porque eu acho que se eu reler agora, eu mudaria um pouco meu posicionamento.
Eu acho que vai, porque, tipo assim, eu falo isso porque, como eu demorei muito tempo pra ver Black Clover, tipo, eu só fui ver por causa da trap do Carlos pra gente gravar o cast. Obrigado, Carlos, eu te agradeço muito. Mano, tipo, eu só vi ele dentro da perspectiva de, tipo assim, caralho, mano, nenhum outro mangá ou anime tá fazendo isso. Tipo, esse Battle Shonen, o honesto de fato, tá ligado? Tipo, honesto, ele... Uma analogia que eu faço é o bolo do confeiteiro. Sabe aquele... Como é que era o nome? Cake Boss? Uhum. Que ele só fazia aqueles bolos super bonitos e por dentro eles eram todos o mesmo bolo.
Uhum.
Tipo, isso são os shounens atuais, assim, em boa parte. Eles conseguem ter uma superfície super interessante, tipo Jutsu, tá ligado? E na hora do aprofundar da parada, ele não vai mais pra frente que aquilo, tá ligado? Ele é o mais padrão ou até ruim possível, tá ligado?
Eu acho que pegando pra um exemplo mais atual, que o pessoal que só assiste anime fica mais pronto, eu acho que é um muito exemplo, especificamente de Dungeon Mesh e Frieren. Porque apesar, tipo assim, não gosta de Frieren e tal, os pontos positivos, de quem? Tipo, acho que o Lucas não gosta muito, mas os pontos positivos de Dungeon Mesh e Frieren são muito coisas, tipo assim... Cara, a gente gosta de fantasia. Gênero de fantasia é um gênero maravilhoso. Faz um gênero de fantasia bom. E, tipo assim, quem gosta ou quem não gosta, tipo assim, cara, ele é um anime de fantasia que não tem nada além do que, tipo, a gente gosta, sabe? E ele só precisa de se sustentar na sua própria narrativa. Sim. Eu acho que isso é interessante, que assim, às vezes a gente só tá querendo algo simples e a pessoa tenta complicar, botar um tempero meio merda.
Mas é o que
se
eu
você
falo.
Temperar um arroz com cocô, ele não vai ficar melhor. Você colocou cocô no arroz.
Exato, né? Mano, é que tipo assim, Jujutsu e Boku no Hero são os piores, né? Os mais agravantes exemplos de obras que destruíram completamente tudo que faziam, né? Tipo, mano, é bizarro, eu leio os dois, já virou um guilty pleasure, tipo assim, mano, isso aqui é tão ruim que eu quero continuar vendo. Porque...
Não, assim, é eu vou acabar um dia, eu vou esperar acabar pra ler tudo de uma vez, que eu acho que eu não consigo pegar semana
lá. Mano, é muito, tipo assim, mano, é uma coisa de... E aí eu falo, não sabe trabalhar o próprio personagem, sabe? É tipo, esse personagem era interessante e não passou disso. Tipo, ele cagou com tudo. E aí você vê Black Clover e você vê o contrário. Tipo assim, todos os personagens sendo bem trabalhados, bem estruturados e tudo mais. Tipo assim, tem substância. Você gosta de ver... Tipo, seu personagem aparece e fala, nossa, que bom! E tipo, aparece em Boku no Hero e você fala, por quê, velho? Olha o que você fez,
cara. Cara, eu acho até que valeria a pena de fazer um cast no futuro. Na mesma vibe que a gente fez de outros de Shonen Jump, assim, que é pegando o... Seria mais ou menos o estado atual da Shonen Jump pra discutir uma coisa que eu acho plausível. Tipo assim, a maioria desses autores, eles são novatos, tá ligado?
É. Sim. É.
E aí, o que acontece é, no caso, por exemplo, de Jujutsu e Boku no Hero, eu acredito que, tipo assim, como novatos e como nessa pegada que o Luizão acabou de falar, que eu acredito muito pode ser bem possível esse processo mesmo, e até o encaminhamento da própria Jump como editorial, tá ligado? De ajudar ali os editores, dando a ideia e tudo mais e tal, o que acontece? Os novatos têm uma boa ideia e conseguem construir essa ideia, entre aspas, mais nova, inovadora, sei lá, essa mudança um pouquinho de paradigma, em cima dos arquétipos que já existem, tá ligado? Porque Jujutsu, se a gente for pegar, muito dos duas primeiras temporadas de anime que tem, elas são muito arquétipos que, em certo sentido, já existem, né? E aí, eles dão uma modificadazinha em alguns sentidos, assim, e tal. Mas a temática inicial, que é muito interessante, tanto de Jujutsu quanto de My Hero Academia. Enquanto que Black Clover, como a gente falou, ele segue um padrão mais tradicional de shonen, de porrada, do jeito que começa, do jeito que as coisas acontecem e tal, até um certo ponto. E eu acho que isso, em certo sentido, pode ter dado ao Tabata, em caminho, uma possibilidade de... estruturalmente na sua obra, trabalhar melhor esse próprio roteiro e se construir como autor.
Eu tenho uma avaliação boa disso. O Tabata já tinha escrito um mangá, já tinha falhado, né? Que foi o Hungry Joker, né?
Uhum. Falhado miseravelmente, né?
Isso é bom. Tipo assim, principalmente pra qualquer artista, todo mundo sabe que, tipo, rever suas histórias, rever seu conceito é muito importante. Tipo, esses autores vieram, só fizeram, eles acham muito que eles estão acertando fazendo aquilo, tá ligado? Porque, tipo assim, o Jujutsu vai lá, faz o arco de Shibuya, nossa, isso aqui tá demais, vou continuar aí, não, mano, para. E aí ele continua, e aí vai dando merda, sabe? Tipo...
Contar uma coisa, o Carlos, você falou, tipo, o Horikoshi, né, que é o autor de Boku no Hero, ele, na verdade, ele já era um veterano. Sim. Ele tinha lançado, eu acho que, dois mangás. Um é o Omagadobu 100. Ele, tipo, até que saiu... Ele, tipo, durou bastante. Ele durou, tipo, uns 40 capítulos. E depois ele lançou o Sensei no Bulge, que durou 2 volumes. Então, tipo assim... Ainda assim, eu acho que, tipo... Eu acho meio engraçado que eu fui pensando. Eu acho que muito de como a história vai pra esses turnos é como que, tipo assim... A periodicidade é um bagulho que destrói tanto o autor que ele começa a olhar um pouco mais negativo pras coisas, sabe? Começa a distorcer a própria ideia, meio, tipo, inocente no começo da serialização, sabe?
Sim, sim. Eu acho que, tipo assim, tem autor que se perde com o tempo, tá ligado? Tem obra que se perde muito fácil com o tempo, e isso é um efeito normal. Black Clover não é isso. Muito pelo contrário, é o que eu falei, Black Clover exponencial. Só voltando aos comentários pra gente encerrar isso aqui. Leia Black Clover, é muito bom mesmo. Tipo assim, é só um shonen muito bom, gente. Tipo, não tem muito erro, tá ligado?
Mas é isso, galera. Vocês querem ouvir um podcast de a gente dando uma cagada de regra assim sobre o que pode estar acontecendo na Shonen Jump? Esse tipo de coisa que a gente tá falando aqui agora.
Ah, cagar regra é bom demais.
Deixa aí nos comentários, porque esse tipo, assim, a gente nunca vai saber, né? Porque a gente não conversa com o editor da Shonen Jump, ou então com os autores, né? A gente nunca vai saber esse tipo de coisa. Mas dá pra dar umas cagadas de regra que assim. Principalmente pensando em processo criativo, do jeito que as coisas funcionam. Tem duas pessoas que trabalham em área criativa e tem um degenerado que só vê isso no YouTube. Então, tipo assim, as três pessoas que estão aqui hoje conseguem imaginar merdas acontecendo nesse processo, entende? É, isso e a Shonen Jump tem o melhor lugar do mundo nesse sentido, então...
Uhum. Vamos,
é, saiu embora. Um podcast no Analyzed com... Eu participei de um também sobre essa questão de periodicidade. E saiu um outro sem eu, mas com o Izo do T-Hunters Manga, que tipo, faz o... tem a série de seleção de quadrinho. E o chefe dele, que ele trabalha lá numa escola, que foi editor, que foi assistente pro autor de Okutono Ken e tal, por um tempo lá no Japão mesmo. E eles falam bastante sobre isso e tal. É bem interessante o episódio. Você também recomenda a pessoa assistir.
Veja na live. Próximo.
Sim. Próximo comentário também do André Silva, porque a gente ainda está no momento André Silva de leitura de comentários. No Katunkai 10, o live action de One Piece, o comentário dele é o seguinte. Assisti a série sem muita expectativa e me surpreendi. Não acho perfeita, como eu vi muitos falando na internet afora. O mangá é a minha versão favorita da obra, principalmente por ser esse começo onde o Oda vai desenvolvendo as suas ideias e abrindo o seu mundo. Como toda a adaptação feita para as massas, espero que essa série abra as portas para a curiosidade de alguém. Poucos eu sei, ainda tem muito preconceito por animações por aí. Eu discordo, mano. Mas contando que surjam novos fãs que queiram e desejem conhecer o material fonte, já vale o investimento dessa produção. Posso não ter curtido a adaptação de alguns personagens, mas tem uns que viraram destaques e eu vou lembrar feliz deles. Sanji, tá um gostoso.
Sim, ele é gostoso.
E sua forma de lutar a lá com farofa, com voos absurdos e sua elegância ficaram bem legais. A Nami tem uma boa interpretação. Gosto do seu modo de agir, apesar de como sua história ser contada não me agradou. Ela em si foi legal. O Bug e o Mihawk ficaram bem massa, mas sofrem do mesmo mal da Nami. Gosto dos personagens, mas suas presenças e uso na obra ficam a desejar. As embarcações e alguns cenários ficaram bem legais, em detrimento de outros. Enfim, é isso. Faz tempo que não comento aqui. Faz tempo não.
É.
Mas continuo ouvindo o programa. Risos.
Mano, tirando... o cenário me lembrou muito do Dust 2 que rola no meio da série. Porque, nossa, aquilo é muito engraçado. Mas, pô...
Não, o cenário da Vila Kokoyashi é qualquer coisa.
Mano, tem qualquer coisa lá. O pior é que eu vou lembrando dessa série de One Piece. E o foda é que, tipo, lançou de Hakusho, né, depois. E, pô, mano, é completamente qualquer porra também, tipo, como toda adaptação em live action. E eu acho que ou a galera... É que, tipo, a galera hypa e eu nem entendo mais porquê, isso me dá até uma preguiça.
É, isso é uma coisa que eu tenho também, que é tipo assim, eu gosto muito de Fallout. Sim. Estão fazendo uma série live action de Fallout.
Nunca fui atrás também.
É do Netflix?
É, Amazon Prime. Pode ser. Cara, é tipo assim... Eu vou assistir porque eu gosto... Tipo assim, é uma coisa assim... Eu gosto de falar ao ponto que eu vou assistir essa série. Eu não estou esperando nada dessa série.
Não, eu
tipo
espero assim, uma merda. Eu vejo e me deu a cara
tipo
de...
Tipo assim, nossa. Eu não espero que elas... Eu não espero que ela substitua o material original. Porque eu sinto que muitas vezes quando alguém procura uma série, uma adaptação, tipo um derivado da sua obra, tipo um derivado principalmente de uma adaptação, né?
É.
Eu acho que eles estão procurando mais... Aquela coisa de novo, o mesmo sentimento que você teve quando você tava lendo o mangá, quando você tava vendo o anime, na série live action. Eu acho que o objetivo de uma adaptação não é essa. Então, tipo assim, eu espero, é a mesma coisa que ele falou. Eu, por exemplo, quando eu gosto, o mangá que eu gosto é anime, eu geralmente não vou assistir o anime. Mas eu fico, pô, da hora que tem mais gente vendo, talvez saia no Brasil. Eu não penso mais assim, porque o mangá no Brasil agora ficou uma facada, mas assim... É, pra comprar, né? Mas, assim, essa coisa, eu acho que a maneira como as pessoas tratam a mídia e a adaptação de uma maneira, tipo assim, procurando essa fidelidade absurda e tal, é um pouco até ruim pra elas, né?
Sim,
tipo,
não, eu concordo. Eu acho que esse é um bom ponto mesmo, porque eu sempre falo isso, porque eu trabalho muito com adaptação, né? Tipo, mano, adaptar, se fosse eu minha mina tava falando da série do Avatar, né? No Avatar, a Lenda de Aang, né? Que saiu live action também. E ela tá discutindo vários problemas, porque ela é super fã da série Avatar, veio direto, sei lá quantas vezes já ela viu. É, e eu gosto bastante também, apesar de eu gostar mais do Korra do que do primeiro, ao contrário de muita gente.
Tamo junto, Lucas.
É, mas assim, eu falei pra... Ela falou do tipo assim, não, porque eles alteraram isso e mudaram aquilo, sabe? Tipo, e eu sei que ela... E é isso que você falou, ela é muito apaixonada e ela tá esperando... A mesma coisa que ela vê na animação. E eu fiquei tipo assim, mano, mas é um live action. Nunca vai ser a mesma coisa da animação. É outra mídia. What? Tipo assim, nunca vai ser a mesma porra. E eu falei pra ela assim, mano, se fosse eu adaptando, se o estúdio vir e falar assim, Lucas, você vai dirigir a adaptação de Avatar, a Lenda de Aang. Eu falei, mano, o que eu ia, tipo, matar de personagem, o que eu ia, tipo, destruir a sua história, tipo, é brincadeira. Porque na minha visão, mano, você tem, o maior exemplo é, tipo, Old Boy, tá ligado? Foda-se, eu vou mudar essa porra pra caralho e fazer um bagulho melhor. Tipo, não é nem, tipo... Acho que também tem que ter um pouco do, tipo, eu quero fazer melhor, foda-se também.
Porque, porque, tipo, tem um ponto também, assim... Você pega, eu não sei o que é isso que você quer falar, mas se você pega só esse discurso, parece assim, o Zack Snyder estava certo. Não é esse o ponto, né? Você tem que entender um pouco da obra.
Gente,
também.
É entender que, tipo assim, toda adaptação de uma obra, seja até de uma mídia muito próxima, animação é uma mídia muito próxima de série e de filme, entendeu? Com suas peculiaridades de cada um.
A linguagem é a mídias... mesma.
Mas existem formas de fazer diferente, existem coisas que você só vai fazer na animação, você não vai fazer no live action, e por aí vai. Em suma, na verdade, tudo que você faz no live action, talvez você consiga replicar na animação. Mas assim,
o contrário não é necessariamente verdade.
Muito não é verdade, né? E aí, cara, tipo assim, quando tu traz pra esse processo, mano, tipo assim, a gente tá falando da palavra, adaptação, você vai ter que adaptar processos. O problema pra mim, da Netflix recentemente... É que a Netflix não quer adaptar, porque ela não quer ter tretinha com fanbase, tá ligado? Então ela pega ali e faz lip sync ali, tudo mais e tal, certinho, redondinho, do jeito que tem que fazer. E, mano, vai ficar cagado, tá ligado? Vai ficar cagado.
Se você quiser fazer igual, vai ficar uma merda. Se você quiser fazer, tipo, diferente de um jeito errado, pode ficar uma merda também. Tipo assim, o foda da adaptação é... E aí vou dar exemplo, por exemplo, obras que são adaptações e talvez você nem saiba. O Vagabond é adaptação. É a adaptação do Musashi do Eiji Yoshikawa, né?
Sim.
Que é um dos livros mais vendidos da história do Japão, se eu não me engano, né? Tipo assim, é uma adaptação, sabe, também.
Então, o Evangelho é a adaptação da Bíblia, né?
Exatamente. São Pedro escreveu o Evangelho. mas o fato importante esse daí da adaptação é que, tipo assim, o Vagabond é tão bom... Porque ele não é a novela. Eu li os livros do Musashi, eu gosto, mas pô, o Vagabond é muito melhor do que os livros. E isso que eu falei do... tem que querer fazer melhor, é que, tipo assim, você tem que usar as forças da sua adaptação, saca? Tipo, pô, eu vou fazer um mangá, é uma adaptação de livro, então eu vou usar as forças que a banda desenhada tem pra, tipo, potencializar essa história. Eu vou transformar, tipo, o Avatar em live action, eu vou usar as forças que a live action tem, tá ligado? As características que se tornam ele... mais interessante, e vou aplicar elas aqui. Isso vai exigir, mano, tipo assim, é o que eu falei, mano, não tem como, o Avatar tem 4 livros, é muito grande, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, tem que matar personagem, tem história que você vai ter que cortar, tá ligado? Tipo assim, vai ter um monte de coisa que vai pro baralho, tem coisa que é irreal você fazer num live action, sabe? Tipo, então é isso, saca?
E eu acho que também... Tem uma coisa, porque a gente tá numa era de consumo, né? Que, tipo assim, eu lembro até o Kitsune do falecido VideoQuest, eu não sei se tá mais... Parece que voltou, mas não com ele. Que ele não gosta muito do termo consumo pra você falar sobre uma mídia, sobre entretenimento. Mas eu acho que é um termo guarda-chuva, porque não existe to watch, é diferente.
Aí...
Não, tá. É só, tipo assim, vou continuar. Porque, tipo, e é uma coisa que, tipo, eu entendo a lógica dele, porque, tipo assim, a gente tá numa época que parece que a gente não quer aproveitar o entretenimento, a gente quer ter assistido.
Sim.
E eu acho que por causa disso, existe uma tendência do fã de querer ver uma coisa que às vezes não é pra ele. Por exemplo, a série do live action do Avatar. Eu gosto de Avatar, eu não sou tão fã assim, igual eu falei, eu vou assistir a série de Fallout mesmo, eles pegando a estética do Fallout 4, que eu não gosto da estética do Fallout 4, eu acho uma merda. Mas, tipo assim, eu vou assistir porque eu gosto muito, mas assim, a série do Avatar, eu vi que mudaram uma das coisas que eu mais gostava da série, que era a evolução do Zuko como personagem, que, tipo assim, ele não era misógino igual era no começo da série.
Existe uma discussão perceber... se isso foi válido ou não, eu te ativo ela e
tipo. Essa parte era meio que uma das coisas que eu achava mais interessante, a evolução do Zuko como personagem na série. Eu já não queria muito ver a série e tal, eu acho que eu vou ver eu vou ver a animação mesmo e tal. E, tipo, isso já, tipo, eu não vou assistir a série, porque eu percebi que não é pra mim. Eu acho que muito do fã, às vezes, ele nessa tendência, tipo, e não só culpa dele, tipo, toda a mídia, tipo, a Netflix tenta te obrigar a consumir, porque... O que vale pra eles é o watch time e tal. Acaba, tipo, tentando induzir as pessoas a consumir, ó, deixando no spoon, mas, tipo, a consumir coisas que, tipo, você não precisa, mas você quer porque você, tipo, é aquele bagulho. Por que a Netflix botando 2x no player deles? Tipo, isso me deixa muito puto, tá ligado?
Isso me deixa muito puto.
É, cara, muito bizarro, mas...
É assim, é isso, e eu acho que esse bagulho de consumo também acaba ferrando até mesmo o espectador inconscientemente, sem ele querer saber, né? Porque, tipo, pô, o moleque de 14, 15 anos cresceu agora, né?
Já tudo isso. Essa
pô, mas na moral, esse negócio de duas vezes, assim, só fazendo um parêntese muito grande, eu acho falta de respeito com quem trabalha pra Netflix, tá ligado?
Ah, mas não, mas a Netflix tá cagando, né? Porra, é isso.
Não, sim, mas porra, mano, é escroto, tá ligado?
É escroto, mas é exatamente isso que eles querem, porque essa lógica de produto, de fato, ela existe. E sim, mano, é produto, a gente vende as mídias, mano. Quem conhece de mercado, sim, de cinema, sabe que, tipo assim, uma vez que você produz
100% um... 100% produto.
Você produz, você de fato sai por aí ou fazendo pitching da sua obra pra ela ser vendida nos lugares, tá ligado? É a coisa que, tipo assim, a galera não conhece, vocês se interessam por isso, talvez, sabe? Tem uma profissão, chama agente de venda, né? Que é um cara responsável só por vender produto de mídia, tô falando de cinema, animação, essas coisas, tá ligado? Tipo assim, se você acha que, tipo assim, ah, mas a obra que eu vi, mano, ela tá muito, hoje em dia, muito menos ligada, tipo assim, ao artista, sei lá o quê, e é esse, mano, o bagulho é encaixotado mesmo, feito pra vender, e é isso que o Luizão, esse exemplo do Luizão que ele explicou bem, assim, tipo, é real, a série do One Piece foi feita pra atingir, tipo assim, a minha cunhada, tá ligado? Não pra, tipo, atingir você que já consumiu o mangá. Ela foi feita pra galera, que ele falou, consumir One Piece. Mais gente consome. E aí a Netflix lucra porque tem mais gente na minha plataforma. E é um produto...
Aí a Shueisha lucra porque aí mais gente vai comprar o mangá e tal. Isso. E eu acho que... É isso que eu tava falando, eu acho que, tipo, você entender isso não quer dizer que você tem que parar de assistir a live action de One Piece, ou que você não possa gostar do live action de One Piece, ou que você não possa achar ruim o live action de One Piece ou de Avatar. Eu acho que o ponto é você, às vezes, não, às vezes a pessoa tirar um pouco da cabeça dela, se sentir obrigada a consumir, a tratar uma obra não só como um produto, mas como também entretenimento, até uma forma de arte. Eu acho que isso vai melhorar também no futuro a direção que esse tipo de obra vai ir, porque eu acho que um pouco mais de senso crítico também ajuda a pessoa, a Netflix, a parar de fazer só enlatado, sabe?
É, exato.
Não, mas eu acho muito difícil, cara, porque,
tipo assim, também, sim.
Porque é muito, sendo muito sincero, hoje o processo de streaming, diferentemente do que era 10 anos atrás, ele já adentrou um processo de escalonamento de ter que entrega, tá ligado? E aí, cara, como o Lucas falou, dentro da mídia, você, dentro da indústria, você tem o cara que é o vendedor de... É o vendedor, o próximo... Como é que é mesmo? Agente de vendas.
Agente de vendas.
Esse nome agora. Agente de vendas. E você também tem os caras dentro da própria indústria que são só os receptadores, tá ligado? Eles fazem a leitura do roteiro, não é nem o produtor executivo ou o produtor que vai ler essa porra. É um terceiro que ele vai ler essa merda, vai ler 10 páginas de um roteiro de 80, 70 páginas, tá ligado? E ele vai dizer se é bom ou não, se interessa ou não pro modelo daquela empresa, tá ligado?
Sim, tem a empresa terceirizada que pega essas obras e faz o repasse delas pra streaming e outras coisas.
Exato.
E aí, tipo, exato. Você fez o filme, ele passou pra um cara, esse cara passou pra um cara dessa empresa e essa empresa vendeu pra outro lugar, você não teve nem conexão com aquela merda, tá ligado?
Eu acho que uma coisa também importante e, tipo, interessante explicar isso é que, tipo assim, talvez eu vou um pouco fundo e vocês falam que eu tô indo demais, assim. É, tipo assim, a Netflix é uma empresa de capital aberto. O que é uma empresa de capital aberto? Capital aberto é um bagulho que, assim, a Netflix, ela não tem um valor real, ela não tem uma estrutura que vale algum valor, mas existe uma especulação sobre o valor dela. E o que isso significa? O valor da Netflix não tá agregado em algo, tipo assim, algo real. Tipo, o valor das IPs não é o valor real da Netflix. O que que é? É o que as pessoas que têm ações na Netflix, ou que querem comprar ações na Netflix, acham que a Netflix realmente vale. E o que significa? Especulação. E agora, a gente tá num momento, principalmente pro serviço de streaming, que a gente tá num momento de queda de valor disso, porque a especulação percebeu que o streaming, ele não consegue chegar em pontos mais altos, porque todo mundo já assina streaming e não
vai ter mais pra caralho agora,
muito mais assinantes. E o que acontece em empresas, isso, tipo, é um bagulho ciclo, é um bagulho cíclico do capitalismo e da economia de capital. Quando eles estão em queda, eles vão no mais seguro. Isso é um bagulho que existe em todas as indústrias. A gente tá vendo agora de uma maneira um pouco mais rápida e um pouco mais recente, porque a gente tá agora na parte de queda, de começar a cair, na indústria de videogame. Mas na indústria de streaming, ela já tá caindo faz um pouco tempo. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão apostar no seguro, eles vão fazer contenção de riscos, eles vão, igual uma coisa agora que a Warner Discovery tá fazendo, depois que eles fundiram, tirar séries que já estavam feitas para pagamentos de imposto, porque isso não quer dizer que, tipo assim...
eles vão lucrar mais. Mas isso vai mostrar para o investidor, falar assim, ó, eles estão contendo riscos, então vai ter uma valorização da empresa. Então, tipo assim, tudo isso também, quando você pensa por que tá tendo esse enlatado, é por causa dessa questão de especularização, porque eles estão indo no mais seguro.
Mas o seguro também é uma manipulação, como é que eu posso dizer? Manipulação de mercado, que é o que eles fazem muito, tipo assim, com o público. É o famoso, o seu gosto não é seu, que é...
O gosto é construído.
Se você não entende que a Marvel lá... produz filme, o produto tipo filme de super-herói, ele existe exatamente para encaixotar cada vez mais o mercado, para as pessoas verem o cinema de maneira cada vez mais encaixotada também, e tipo assim, ser o mais fácil ainda de produzir, vender, e é isso aí, tá ligado?
E, tipo assim, e o bilionário que tem umas ações na Disney conseguir entender mais facilmente como o tanto de caixa que ele tem, que é Disney, é bom para a fortuna dele, porque se ele achar que isso não é bom... vai cair as ações.
E pros streamings, é bom, e eles vão continuar fazendo essas adaptações live action de animações e de mangás, sei lá o quê, porque é o mesmo processo de filme de super-herói, gente. Eles vão fazer vocês acreditarem que isso é o novo normal, eles vão fazer vocês acreditarem que, tipo assim, ah, eu tenho que ver isso, e tipo assim, ah, isso é o legal, eu quero ver esse novo live action, e não, você nunca quis. Você não queria ver antes, não era algo que você precisava, mas agora eles vão encaixotar isso e vender pra você, e você vai começar a querer um produto que você nem queria antes, tá ligado? E
sendo uma coisa, dentro da indústria criativa, seja ela qual for, mangá, anime, filme, série, existem processos internos de criação que vão seguir um padrão. Pra quê? Pra que o produto saia mais rápido de uma forma mais específica, tá ligado? Isso não funciona porque é um processo criativo. Não, funciona exatamente assim, do mesmo jeito que funciona pra você criar um produto igual um computador, um carro, outra coisa, tá ligado? Funciona assim.
E uma coisa, eu acho que pra finalizar, porque eu acho que a gente também já
não, tá gastamos mesmo. Só meia hora nesse assunto.
É, mas assim, uma coisa assim, esse negócio que eu falei de tendência, que é a indústria de videogame tá começando agora a ter essa queda, a indústria de streaming começou agora, eles estão até começando a estabilizar, com exceção da Warner Discovery, mas pra vocês observarem, a indústria de anime, porque ela tá numa bolha, onde tá tendo muita adaptação de coisa que não teria adaptação em outrora. Nossa, falei que tava bonita, hein? Foi bonito. Mas que não teria, tipo, anteriormente uma adaptação. Tipo, obras que, tipo assim, mangá cancelado de um autor famoso que era uma merda e ninguém quis fazer adaptação, porque obviamente era uma merda, não, agora tá ganhando.
Diga, obra de 20, 30 anos atrás que nunca ia ganhar.
Isso é o começo da bolha, porque ele tá numa bolha, ela tá crescendo um pouco mais devagar, mas ela tá crescendo. Em algum momento essa bolha vai estourar e vocês vão ver estúdio fechando, vocês vão ver, tipo, diminuir a operação. Estúdio tipo Mapa, que lança 38 animes por ano, vai começar a lançar um, dois...
Ele vai ser o primeiro exemplo.
Tipo assim, isso que eu tô... o Mapa é um ótimo
vai ser o primeiro grande exemplo, não se preocupe.
O Sensaro, eu acho que também vai acontecer isso um pouco, porque eles estão cada vez ficando mais comerciais, estão lançando muita obra, falaram que a estrutura do estúdio não comporta, já falaram várias vezes que não comporta esse tanto de anime que eles estão lançando, mas tipo assim... É uma coisa que, pra vocês repararem, ver a merda acontecendo em tempo real. Daqui um, dois anos, essa indústria vai explodir. E você vai ter muito menos adaptação que tá tendo agora. É bem interessante.
Eu vou até deixar uma pulga atrás da orelha, nem vou explicar esse tema pra gente pra próximo mesmo. Só se vocês se interessarem, porque eu acho que, como deu pra perceber, dá pra gente falar bastante coisa até que talvez um próximo plus com essa temática. Que eu tava pensando bastante nessa tese aqui de falar e explicar pra galera, dentro do que a gente falou, que é o Isekai, ele não é um acaso. O Isekai é um movimento programado e existe um motivo para o anime Isekai e a sua popularização. E ele foi muito bem formulado. E eu vou deixar isso aí, essa é a pauta, tá ligado? Se você se interessar por esse tema, deixa aí nos comentários.
Isso aí, o próximo plus é o porquê o seu gosto não é seu.
Exatamente. Você não quer ver ele secar, mas você foi ensinado a gostar. Fica aí.
Vou reler os livros do Aguirre, do Gramsci aí, pra tá calibrado pra esse episódio, beleza?
Quer vir antes? Procura aí, Sociedade do Consumo.
Bom.
Pra o Drilhar.
Bom
livro.
Tá? Difícil para uma porra de ler, tá? Só pra deixar bem claro.
Vou começar a falar do ciclo sistêmico de acumulação de capital. Maravilhoso. Mas pior que é um conceito fácil.
Vamos pro próximo.
Só é uma palavra difícil que eu gosto de falar.
Eu falei passar pro próximo.
Tá.
Bora. Então,
agora vai ser o último programa, o último e-mail dessa sessão André Silva, que a gente já começa também numa outra sessão, uma semi-sessão, que é comentando sobre o Katon Kai 12 e o legado de Akira Toriyama, que vai ter mais comentários sobre isso, mas esse é o último do André Silva.
Não é, não. É... Não é da André Silva, não, é?
É, mas eu li o de
ah,
cima.
Ah, não,
que
ah, é o tá, André tá, Silva. o de cima. Beleza. Sim.
É, então vamos ler aqui o comentário do André Silva sobre o Katon Kai 12 e o legado de Akira Toriyama. O trabalho do Toriyama sempre foi algo presente em minha vida. Nunca fiquei mais do que um dia longe ou sem pensar em algo que tenha o toque ou influência dele. Vi de sua importância na infância e adolescência de tantos artistas do Japão e do mundo. Apesar da alcunha de preguiçoso, que eu nunca tinha ouvido falar,
também não.
Dado inclusive por ele mesmo, o cara trabalhou desgraçadamente e com muito fervor. Dragon Ball como franquia sempre foi inspiração para mim, tanto como história como mensagem. É, suas adaptações dos anos 80 e 90 são, apesar dos pesares, muito boas. Trabalho de dublagem original e brasileira. Trilhas sonoras são um primor, e filmes e fillers são muito divertidos também. E coisas geradas disso, como o Abridged Series, não ficam pra trás. Que esse é tipo Dragon Ball AF, né?
Isso.
Meu arco favorito é o do Freeza, pois pense numa trama bem elaborada. Revelação das origens do Goku, família, vilões ultrapoderosos, morte e ressurreição. Encontro com deuses, morte de aliados, aumento de escala de poder e um inimigo à altura. Muito foda. Muito foda o fim. E puta que pariu, que luta bem feita no mangá. Que vem o Daima. Dr. Slump hoje em dia é minha obra favorita do cara. Um humor sem igual, estúpido, mas genuinamente divertido. Com uso de tudo um pouco. Com momentos realmente incríveis, o cara nunca deixa a peteca cair em seus dois volumes. Terminou no auge. Sandland é a minha obra curta favorita dele. Tem um tom mais sóbrio e maduro, mas sem deixar de lado o caráter divertido que tomou, que tornou o autor alguém tão amado. Que vem a série de streaming com conteúdo adicional do Akira. Mal posso esperar. Chrono Trigger, Toball No. 1, Dragon Blue, que eu acho que é Blue Dragon, e Dragon Quest, nunca os joguei. Ah, ele fez também o design de Blue Dragon, verdade. Uhum. Nunca os joguei, mas espero um dia fazê-lo, pois adoro o estilo do autor.
Chrono Trigger Jaku, é pica, só joga.
É, Jaku, Manga Theater, Koa, Kintoki, Kajika, ele fez tanta coisa curta e legal que passaria muito tempo comentando, mas é isso. Obrigado, Toriyama Sensei. Você sempre estará na minha memória como uma daquelas pessoas que nunca conheci, mas que foi um grande impacto na minha vida.
Isso aí. Tem o cast inteiro, escuta lá. O Katon Kai 12, sim, que saiu antes do 11.
É, sim. Tipo, a gente falou muito do Toriyama. Foi lindo. Foi foda. Aquele cast foi muito bom, hein? Eu ouvi ele.
O cast bom.
Pô, a gente falou bem pra caralho. Não, nossa. E você nem cortou muita coisa.
Não, né? Porque eu editei na velocidade da luz. É óbvio que eu não cortei muita
não,
coisa.
Não, é tipo assim, a gente não falou muita merda, porque a gente tava meio que numa vibe meio
triste, não, é porque tal, a gente então se importa. Eu tipo, assim, acho que é meio que isso, tá ligado?
Precisou o cara morrer.
Assim, você cortou. Assim, você cortou umas coisas, acho que no final e no começo, mas...
Não, eu cortei, tem uns bagulho bizarro, mas tipo assim...
Esse bagulho bizarro dito por você, né? Tipo,
não, eu não falei nada. Não tá no tá cast?
É, não tem gravação, né?
Não tá no cast, não falei nada. Mano, eu só digo que, tipo assim, a gente fez o bagulho na velocidade da luz e foi isso, tá ligado? Tipo assim, foi o cara. Mas, mano, não é nem bom pra mim fazer um bagulho tão rápido assim. Tipo, foi rápido no nível de, tipo, de fato, deu 24 horas pro bagulho tá pronto. Só que, mano, não é bom, tá ligado? Tipo, cansei pra caralho, gastei uma noite de sono, tá ligado? Porra, não, nem... Tipo assim, gente, não vale a pena eu fazer isso, tá?
Não, gente, vocês têm que entender aqui que tirando o Luizão, que é só, ele só é velho no corpo, mas ele é jovem de verdade, tipo o Chaves, na música do Chaves, todo mundo aqui no resto do Catum é velho, tá ligado?
Ah, tô velho. Todo mundo sabe que quando você chega nos 30, você já tá pra morrer.
Exato.
Isso é um ponto importante, tá? Então, assim, deixando... Mano, era bom ter uma semana pra lançar o cast, mas, né, tudo bem. Lançou
cara,
rápido.
Decidiu morrendo, né, é foda.
Ah, o pior não é isso, o pior é que o cara daria notícia assim, né?
Mas, assim...
Dia 8.
Foi um milagre.
Mas, geralmente, é assim que no Japão faz, eles mandam um comunicado. Assim.
Mas foi um milagre, a gente lançou o cast em tempo, dentro do prazo, e é isso aí, ficou bom mesmo, porque
cara,
a gente
se importa. Acho que foi o primeiro cast em... Acho que desde que eu entrei aqui, que ele foi lançado no prazo. Não, o de Jujutsu também foi lançado no prazo. Mas
Jujutsu esse...
a primeira temporada.
Esse foi lançado, inclusive, no prazo do hype da notícia, tá ligado?
Sim,
tipo
sim,
assim, esse foi bizarro, assim, porque não é algo... Só
porque, tipo, o Katori é um cara muito importante pra todo mundo aqui.
É, assim. Exato.
Vai ter no 84, que a gente falou?
84.
84, Dragon Ball clássico, e 100 é Dragon Ball Saga do Freeza.
Se não tiver, cobre o Eru Marx.
O Eru Marx, sim. Especificamente o Eru Marx.
É, exatamente.
O próximo comentário também do cast do Legado de Akira Toriyama, mas agora de outra pessoa, do Poderoso Shumi, outra pessoa que também é muito comum aqui de comentar, né? O Akira Toriyama ter nos deixado foi algo que ninguém cogitava que fosse acontecer. Não agora. Mesmo o autor já quase batia a casa dos 70 anos. Sobre Dragon Ball, já digo logo que não sou fã da fase clássica. Burro. E também... Não, desculpa. E também não gosto da fase Super. A série acabou no GT para mim. Com o Goku criança, junto
com o Kuririn. Ela acabou bem antes para
tudo. Mas tudo bem.
O GT não conta.
Tudo bem.
Buu e o Yanti, que na época esse personagem servia para alguma coisa. Ou verem uma odisseia para achar que as esperanças do dragão. Peraí, então, mas esse é o Dragon clássico, né?
Esse é o Dragon Ballzinho clássico.
Ele tá falando bem e tal, eu não entendi, tá. Bem, quando anunciaram a fase Z no Bandkid, porque assim, uma coisa, o André, ele escreve muito bem, assim, eu não tô ofendendo o Poderoso, mas assim, o André escreve muito bem. Eu tô ofendendo o Poderoso, você tá, ficou um pouco confuso agora, Poderoso,
você falou,
desculpa,
que ele escreve mal, a gente entendeu.
Porque tipo assim, cara, a gente tá uma hora, eu tô lendo uns comentários bons, tipo, desculpa, Poderoso, seu comentário é bom, é que tipo, porra, mano, é que você deu uma confundida.
O conteúdo é bom, o conteúdo
é... E, tipo, tudo bem, tipo, a gente já falou isso antes, a gente não quer humilhar uma pessoa por estar escrevendo, tipo, normal, internet, tipo, às vezes normal, você tá no celular, às vezes você tá no...
Dito isso, vai humilhar o cara, né?
Às vezes você tá no computador, tipo, não é isso, mas é que, tipo assim, é uma discrepância muito grande. Tá, quando anunciaram a fazenda, mas continua comentando, Poderoso, assim, a gente gosta dos seus comentários, tá? Desculpa, eu tô me sentindo mal agora. Foi mal, peraí.
Quer que eu continue?
Não, eu continuo. Quando anunciaram a fase Z no Bandkids, eu não dei muita bola, pois achava que seria a mesma coisa, só que agora ele tendo o Gohan e a Chichi como esposa, e até hoje não vi a saga de Raditz, e nem quando o Vegeta e o Nappa chegaram na Terra.
Que isso, irmão?
Eu só fui me interessar. Viu, eu posso ofender o Poderoso? Poderoso, você também não tá
certo. Porra, não, né? aí não.
Eu só fui me interessar quando num dia aleatório, depois de ter largado do colégio após uma prova de química à tarde, parei para ver o Bandkids para ver Bucky ou Tenshimui e vi o Goku possesso de raiva pela morte do seu amigo se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez. Aí minha cabeça explodiu. Não li o mangá de Dragon Ball, mas li o Dr. Slump, que é um humor tão besta que a pessoa não ri, mas gargalha alto com as piadas. Vai em paz, Toriyama Sensei. PS, aproveitando a oportunidade para fazer essa pergunta aos novos membros do Katoon, dá pra ficar rico sendo mangaka? Sim. Sendo o escritor ou desenhista como no final de Bakuman, tipo, com toda a fama de Dragon Ball tem pelo planeta, acho que o Toriyama não precisava fazer a fase Super, assim como o Togashi, que ganha dinheiro sem trabalhar.
Vamos lá, assim, calma.
Todo autor.
Dá muito.
Calma, esse último parágrafo tem bastante informação pra falar. Vamos falar da primeira parte primeiro?
Dá pra ficar rico sendo mangaka? Sim.
Não, mas eu vou explicar isso depois. Mas primeiro falar um bagulho. Primeiro, você não ter visto a luta com o Raditz, não ter visto Goku e Vegeta, é um bagulho bizarro. Tipo assim.
Cara, na moral, assim, humildemente falando, é, pra mim, a melhor parte de todo o arco do Freeza.
Tá ligado?
É aquele iniciozinho ali.
O início do Guerreiro Z.
Aquilo é cabuloso.
Pelo amor de Deus. Mano, ó, vou falar um bagulho pra você, Poderoso, aproveita. A gente vai ter o cast no 84, certo? Começa a ler o mangá que você não leu. Começa a ler o mangá. Você vai achar do caralho, tá? Já aviso pra todo, qualquer pessoa que você não leu mangá de Dragon Ball, leia, é do caralho. Então, eu falo do caralho, assim, top 10 melhores mangás que eu já li na minha vida, com facilidade. E qualquer pessoa que botar no top 1 tá muito justo também. Mano, só leia, tá? Tipo assim, porque é muito foda. E aí, é um esclarecimento. Isso a gente não falou até no cast, porque eu não queria manchar um pouco a ideia. O Toriyama tem uma cagada, que é pós ele terminar Dragon Ball... Ele deu uma aposentada do Dragon Ball, mas continuou, vendeu, deixou a IP lá e deixou outras pessoas fazerem conteúdo com ela. E, mano, a influência dele sobre, tipo assim, GT e Super, sei lá o quê, por mais que muita gente fale, mas o Toriyama, ele fez isso, o Toriyama dirigiu a opening. Tipo, mano, é uma influência mínima que ele tem, na real. Tipo,
falando sério, o que eu li.
Ele, pelo menos o começo daqueles arcos meio Slice of Life, foi ele que roteirizou mesmo.
O Super ele supervisionava mesmo, no mesmo pique que o Togashi fez com o Warren Hunter de 99, o Toriyama fez isso. O GT, esquece. O GT não tem medo do Toriyama.
Ele não fez nada. Não, e tipo assim, e o mal que ele fez foi dizer que tudo isso é canon. E tipo assim, não é. A realidade é a história acabou no arco do Buu. Normal, o mangá acaba ali. E tudo que veio depois, mano, é um filler desgraçado. E tipo assim, É desgraçado, inclusive, porque é muito ruim. O Dragon Ball Super é uma merda, tá ligado? E tipo assim...
Eu nunca vi. É aquela coisa... Pra mim, Dragon Ball é tão redondinho. E nem é coisa tipo assim, achou uma merda. Eu só não quis assistir. Tipo, pra mim, Dragon Ball é perfeito aos olhos de Cristo.
Não, porque não tem motivo. Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma, nem a mesma obra. Claramente meio, um remendo, tá ligado?
Tipo, é meio sem gração. O Super eu assisti todo... Mano. E ele é bem sem gração, tem momentos.
Mano, ele é um puxadinho, ele é tipo uma história que claramente, tipo assim, não tem de onde ela começar.
Eu quero ver o filme do Broly, que ele parece ser bem legal esse novo, mas...
Isso é só uma história bem paralela. Inclusive, tipo assim, esses filmes que tem aí, que são só histórias bem paralelas, que não tentam conectar com o universo muito bem...
São bem bons.
Eles são bem legaizinhos de ver, como a gente até falou
no cast. Tipo assim, o do Broly antigo eu vi, o do Broly novo eu não vi.
É, mas tipo assim...
O OVA do Gohan do Futuro é bem bom...
É, eu lembrei que, tipo assim, eu tava tentando lembrar do filme lá, do que eu tava querendo dizer, quem que era, sei lá o quê, e eu nunca lembrei, desde o do cast, tô muito bugado com isso até hoje. É, mas de qualquer forma, tipo assim, o Super, esse bagulho de, mano, pelo que eu conheço de indústria, sei lá o quê, quando o cara fala assim, não, a obra é minha, mas eu ainda tô fazendo, eu não tô mais tão assim, mas eu ainda tô fazendo parte, a chance dele não tá fazendo tanta parte... É tão alta, tá ligado? Ele tá só, tipo, descansando e não, tipo... Ah, eu escrevi, irmão, mas na verdade
tá
ele não escreveu
dinheiro,
tanto.
Tá farmando dinheiro.
Pô, na verdade, o Akira Toriyama, ele quis descansar pra caralho e continuar lucrando uma grana infernal que ele lucrou com o Super, que ele ganhou uma grana violenta. E aí, tipo assim, ele mete que assim, não, gente, eu tô escrevendo, pode pá. E na verdade é o desenhista que tá escrevendo esse pá.
Então, eu tipo, acho assim... que o Toriyama, tipo, isso a gente já tem encaixado na parte de dar pra ficar rico sendo mangaka.
É.
Toriyama, se eu não me engano, ele tipo, só não é mais rico que a Rumiko Takahashi e o Oda. Eu acho que ali é até mais rico que o Oda.
Não, assim. É, depende, acho que com o mangá não, né, mas com o resto se pá, mas aí
eu
é difícil
acho
dizer.
Até porque do Super, até hoje, se eu não me engano, tá, posso estar cagando recorde, mas eu acho que é isso. O maior simulcast da história da Crunchyroll até hoje é a luta do Jiren com o Goku, tá ligado?
Sim.
É isso.
Sim.
É, e tipo... É, não, é porque, tipo, até aquilo também virou uma IP, tipo, a Shueisha, uns 5, 6 anos atrás, eles criaram um departamento editorial de Dragon Ball quando o Toriyama decidiu, falou assim, não, tá bom, entendi, isso é uma IP e vocês vão trabalhar mesmo quando não estiver mexendo mais.
É.
Tipo, assim, a Shueisha tem um departamento editorial dentro da Shonen Jump, que tem um chefe, um editor, que é só pra cuidar de assuntos relacionados a Dragon Ball. O filme, o jogo, o gacha, tipo, tudo. É tudo lá.
É óbvio.
Então, tipo,
o
Dragon Ball dá muito dinheiro. E, tipo, já falaram, tipo, já saiu uma nota falando que, tipo, quem vai cuidar de Dragon Ball agora é o filho do Toriyama, é o Sasuke, inclusive, chama Sasuke Toriyama.
Sasuke Toriyama.
É, mano, que vai cuidar, e, tipo assim, ele, inclusive, foi o supervisor, um dos supervisores do Dragon Ball Super Super Hero. O Toriyama foi um pouco mais hands-off nesse último filme e ele supervisionou toda a produção.
Mano, inclusive, aí, concluindo o bagulho de, tipo assim, dá pra ficar rico? Primeiro de tudo, vamos fazer uma distinção, assim, só pra deixar... Rico, o que que... Depende da sua concepção do que você... Quando você vai estar falando rico. Se você estiver falando sério, não. Se você estiver... Né? Falando
dá pra ser bilionário sendo mangaka?
Não.
Não.
Dá pra você ser dono de um meio de produção?
Ferrari sendo mangaka?
Dá pra você ter uma coleção de carros esportivos como o autor de Shaman King? Dá.
Dá. Não, então, a questão exatamente é... Tipo assim, o rico no consenso popular, que é tipo assim... Pô, o cara tem um casão e um carrão, ele é rico? Tipo assim, claro que dá. Com tranquilidade. Assim... Vamos deixar claro, tá? Porque ele não especifica aqui na mensagem, então eu já vou deixar isso claro, tá? Se for no Brasil, não. Esquece essa porra. Você pode até ter uma vida saudável fazendo quadrinho. Fora isso, se você não tá fazendo quadrinho pro exterior, quadrinho independente, é muito difícil. Eu tenho muitos amigos que fazem quadrinho independente. Mano, é muito difícil sobreviver fazendo quadrinho no Brasil. Então, tipo assim, a gente não tem, as editoras não publicam de uma maneira, não é a mesma coisa que publicar lá nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na França, por exemplo. Não é a mesma porra, a gente não tem mercado pra você publicar e viver de quadrinho bem, tá ligado?
E uma coisa sobre como o mangaka fica rico. Como é que eles monetizam geralmente? Eles ganham uma merreca, tipo assim, por página desenhada. Depois eles ganham um royalties, acho que... Eu não lembro qual porcentagem, mas é 2% por tankobon vendido. Já é uma graninha boa. Mas onde que o cara destrói em grana? Onde que o cara, tipo assim... os mangakas ricos ficam ricos mesmo? É com merchandising, e royalties de adaptação de anime.
É a propriedade intelectual, basicamente.
É, propriedade intelectual. Que tipo assim, o mangaka, ele consegue viver ok, tendo um mangá de sucesso, tipo assim, vivendo bem, vivendo, tipo, classe média alta, classe alta até, tipo, mangakas que não são estourados, esses lendários, não, eles conseguem.
Mas tem que ter uma vendagem legal, tá?
É, só pra deixar tipo claro. Assim, vamos pegar, eu não lembro quem falou isso, eu não lembro se foi um autor ou um editor, ele falou assim, seu mangá sai na Jump, que é a revista mais popular, que mais vende volume em média, ele tem um anime que é minimamente popular, você um tá anime bem. Que é ok popular, que ele não é um fracasso retumbante, você nunca mais precisa trabalhar na sua vida. Eu não lembro quem falou isso. Eu acho que foi o Horikoshi, o editor do Horikoshi.
É porque, falou. Tipo assim, geralmente o que acontece quando você trabalha com esse tipo de propriedade intelectual é, tipo assim, é rico tipo diretor de filme legal de Hollywood. Tipo, mesmo Sim. que não seja um filme hiper estourado e às vezes até um fracasso de vendas, esse lance da sua propriedade, tipo assim, ela vai continuar sendo vendida, daqui a uns anos vão relançar ela, sabe? Tipo, que, por exemplo, vou dar um exemplo de um anime que, tipo, teve um relançamento de uma obra da década de 90, o Shutotora. O autor, ele não precisava lançar outro mangá. O Shutotora fez sucesso na época, né? Ele é um mangá bem clássico até. Uhum. Tipo, recentemente teve outro anime, ele volta a ganhar dinheiro. Então, tipo, esse lance do, tipo, ele não precisa trabalhar mais, é... Essas obras vão continuar gerando grana pra esses caras, pra essas minas e tal, tipo, por um tempo ainda. Tipo, então, não precisa de muita preocupação.
E
assim,
e a quantidade de dinheiro é pornográfica. E quando você chega num ponto, é que tem um negócio também... capitalismo, quando você chega num ponto, você passa num ponto, que não é um ponto, mas é um ponto, você vai saber quando você passou do ponto, você não fica mais pobre, você tem que ser muito burro pra perder dinheiro. Você pode, você não vai ficar multimilionário, multibilionário, mas assim, você chega num ponto onde que você, se você não fizer nada, o seu dinheiro, ele já se multiplica sozinho. Só que ele se multiplica numa porcentagem muito menor do que geralmente a pessoa que chegou lá queria que ele multiplicasse.
Uma
coisa que a gente vê que é bem comum em autor, é que tem muito autor que ele realmente, tipo assim, por incrível que pareça, que é meio bizarro pensar, eles ganham dinheiro pra caralho, mas geralmente eles ainda gostam de ser mangaka, tipo Oda.
É, exato.
Então, tipo assim, mas... eles continuam trabalhando mesmo com isso, e tipo, a maioria dos autores ultramilionários que lança pouca obra e tal, é porque eles estão mais pelo amor, tá ligado? Eles não precisam mais de dinheiro, eles não precisam mais sustentar. A quinta geração da família dele, tipo, os trisnetos dele já estão tudo garantido com a grana deles. É muito dinheiro.
Esses caras deles serem apaixonados pelo que eles fazem, é tipo o Inoue ser editor de uma revista de basquete, porque sim. Tipo...
É, não,
exato. Você vê o documentário do Inoue? Mano, ele tem um estúdio lá, o estúdio do Inoue, tem alguns andares, é um prédio de alguns andares, o cara chega de Mercedes naquela porra, tipo assim, é rico, tipo assim, no sentido que o Luizão tá falando, tipo, pô, o cara tá vivendo uma vida de luxo já, e tipo, ele não precisa pensar mais dinheiro agora. Sempre bom fazer uma linha de corte pra galera entender, porque a gente fala isso, parece que tipo assim, ah, se eu sou mangaka, eu sou rico, calma.
Não.
Aí vamos explicar outra coisa, pega quantos mangás tem na Jump, tá? O último fundo de tabela, não necessariamente esse cara vai ficar rico, tá? Só pra deixar claro. Agora, beleza, o top 6 vai, com certeza. Só que, tipo assim...
O top 10, vai, eu acho. Se ele dura mais de um ano na Jump, eu acho que...
Ele vai estar vivendo bem,
ele não vai ficar muito...
Gente, é o que o cara acabou de falar. Tipo, você tem um anime que é meio sucesso, tá ligado?
Isso,
tipo,
isso.
Se você consegue ter uma adaptação de anime, já é meio caminho andado, tá ligado?
Ó, vamos pegar... Vou puxar ele, o Hiroyuki Takei. Ele é o autor de Shaman King.
Shaman King é
um mangá que fez muito sucesso. Muito sucesso mesmo.
Alto, estourou. Pra caralho.
Ele só fez Shaman King. Ele faz as outras obras dele. Tipo assim, ele não é o autor de sucesso. Ele tá com certeza, tipo, na prateleira de cima, mas ele não é o mais estourado.
Sim.
Tem um documentário que você procura no YouTube que chama Arquipel. Você vê o documentário e ele mostra a casa dele. Ele tem uma coleção de carros de luxo.
Mas ele foi mais esperto. Vamos lá. Ele fez desenho pra outros mangás, o que não dá muita grana nesse sentido. Isso aí é o bagulho da sua paixão. Ele foi dos espertos. E aí o que a gente fala de, tipo, é uma grana legal pra ele fazer um negócio. Ele abriu um estúdio de mangá, né? Sim. Se eu não me engano, eles fazem arte comissionada e outras coisas pra diversos outros autores e obras. Tipo, fornecer equipe, fazer outro... Tipo, ele tem um estúdio que trabalha com mangá. Inclusive, tem um bagulho muito bizarro naquele estúdio que ele tem, tipo, uma garagem com os carros dele na porra do estúdio.
É maravilhoso. É nesse documentário do Arquipel aqui.
Mano, agora adoro muito ele. Desenha muito bem, inclusive. Ótimo quadrinista.
O Miura, ele tinha o estúdio Gaga.
Isso.
O estúdio Gaga era basicamente o estúdio dele. Tipo assim, ele falou, é um estúdio pra eu criar o Berserk e as obras dele. É um estúdio que ele lançava o Berserk, tipo, mais por, tipo, não por bloqueio criativo, mas porque ele se cobrava muito, tipo, ele não gostava que a pessoa mexesse muito, o estúdio dele mexesse muito nas obras dele, tanto que ele até criou aquela última obra que Duran, que acabou, né, incompleto, porque ele morreu.
Sim, sim.
É, que era a obra que ele não mexia em nada, deixava só o estúdio dele desenhar, e ele sustentava esse estúdio sem lançar capítulos de Berserk por anos e anos, porque ele tinha grana bastante pra isso.
Ah, mas é tipo assim, gente, se o cara vir lá e fazer um estúdio tipo esse do Jotor Shaman King e tal, ele vai ter ainda mais dinheiro, porque ele vai ter uma outra fonte de renda. Tipo assim, só que, vale dizer, tem muita gente fazendo mangá. Tipo, muita. É, tem muitas outras revistas de muita menor tiragem. É, então... Sim.
Internet agora ainda, por cima.
Vamos deixar bem claro aqui. É a minoria que chega nisso, tá?
Sim,
apesar disso, apesar de mangá dar muito dinheiro, certo? Quadrinho de sucesso dá muito dinheiro. Se você é um desenhista, por exemplo, de um quadrinho nível Marvel, você vai viver. Tranquilo, tá ligado? Você vai ganhar em dólar ainda por cima, tipo assim, pô, bem tranquilo. Se você é um quadrinista na França, na Europa, tá ligado? Tipo assim, e você tem uma dessas séries mensais, anuais até, você consegue viver. Só que...
Você não vai ser putão da grana.
Mas... Aí vale dizer, ainda assim você também vai ser a minoria, tá? E tem muito autor de mangá que fez um mangá muito maneiro, que tá lá, pouca visualização, e esse cara, ele consegue viver do mangá dele? No Japão dá até pra viver, mas muitos vão viver mal, não vão conseguir e vão ter que desistir. É a maioria esses casos, tá, gente?
Isso me lembrou a autora...
Gente, só pra resumir esse processo, pra pessoas entenderem, você ganha um dinheiro ok fazendo o mangá.
Isso.
Aonde que você vai, esticar a tua grana e você vai ganhar muito dinheiro é no que o Lucas falou, que é no PI, que é na possibilidade de ter intelectual, tá ligado?
Isso. Por isso que
aí assim... é onde que tu vende os processos. E falando em Japão, Coreia, esse tipo de coisa, eles lá têm legislação e um trabalho voltado exclusivamente para o que eles chamam de IP, né, que é a propriedade intelectual, que é muito, muito, muito específico, tá ligado? Então, tipo assim, a legislação japonesa de IP é muito à frente do que é no Brasil, por exemplo. Ainda muito, muito à frente do que é nos Estados Unidos, por exemplo.
Principalmente
pra quadrinhos, essas coisas assim. Então, nesse ponto, como o Lucas falou, ah, o mangaka vai ganhar, o Lucas e o Luizão, o mangaka vai ganhar X por página e mais tanto por venda de negócio, tudo mais e tal. Isso aí não é o que vai entrar o dinheiro. O que vai entrar o dinheiro é, virou anime, então tem que pagar uma porcentagem. Por quê? Porque a propriedade intelectual da obra não é da Suecia.
Bonequinho, é bonequinho também.
Entendeu? Bonequinho, tem que pagar pro autor, principalmente. Então, por exemplo, quando vão falar, ah, o não tá liberando a capa da puta que o pariu de um mangá. Por quê? Porque o autor não liberou. Não é a Suecia que não tá liberando, não é a Kodansha que não tá liberando. Porque o autor não liberou, porque quando você vai fazer a venda externa, isso passa pela mão da Shueisha, da Kodansha, ou então pelos agentes dele, nesse caso, mas tem que ser aprovado pelo autor. Por quê? Porque quem tem a maior parte da propriedade intelectual da obra é sempre o autor, no caso, por exemplo, que eu saiba de Coreia e Japão, por exemplo.
Sim.
Coreia nem tanto, Coreia pode ser as empresas, que a Coreia escolheu ser sacado.
O Japão tem certeza, é o autor. Lá, eu já vi muita treta disso.
Não, mas no Japão é o autor. Isso já
é
vi,
o autor,
já vi
é,
autor
Japão,
falando, autor. Já vi pessoal da indústria falando, e é bem duro essa parte da legislação lá.
Sim, sim.
Sim.
É, e um último exemplo, eu tô tentando lembrar o nome da autora. É um anime, lembra o anime que saiu de um golem, uma criança?
Somali.
É, Somali, eu tava tentando lembrar.
Ela ficou
Somali.
Fugida, não, tá, não faz mais, mangá.
Exato, então, Somali, a autora teve problema de saúde.
Grave.
E o anúncio dela não foi um mangá entrenado, falou assim... Gente, Somali tá cancelado. Aí, tipo, tá bom, o problema é que a carabina dela tá pesada. Ela voltou uns anos depois, ano passado retrasado. Falou assim, gente, eu tô tentando aqui retomar Somali. É, eu não tô conseguindo, por quê? Porque Somali é um mangá que é muito detalhado, eu preciso de muito assistente, eu não tenho dinheiro pra sustentar esse assistente.
Sim, é, tipo assim, e esse lance é
uma autora uma autora de uma obra que recebeu anime.
Isso, é por isso que é importante a gente dizer que, tipo assim... É, exatamente, pra não ficar tipo assim, ah, qualquer autor de mangá faz... É. Não, não é assim, não é exatamente isso. E esse lance da propriedade intelectual, importante entender, gente, que tipo assim... Porque aí parece que tipo assim, alguém vai mandar no comentário, Lucas, por que você não vira desenhista de mangá, já que você falou que você desenha melhor que os mangás? E sim, desenho melhor que boa parte deles. É, com toda a humildade que me cabe. É, mas tipo assim, se você é só desenhista, você não tem nenhum IP, aí você é fudido. Bem fudido. Tipo assim, você ganha mal pra caralho, você se fode, você trabalha igual um condenado. E aí, e mesmo que você tenha uma, dependendo da situação, que nem no caso da Autora de Somália, que é um bom exemplo, tipo assim, pode ser que você não consiga dar uma retomada legal se, tipo assim, não foi muito longe. Somália parou cedo, tá ligado? E, tipo assim, não foi muito pra frente.
É, tipo assim, no caso dela, ela nem falou, estou fodida de grana. Não, não consigo tocar um estúdio, tá ligado? Não, estúdio, não consigo
contratar pagar assistente, cinco tá pessoas, né?
Tipo assim, ela falou
assim... É grana, tá? Pagar cinco pessoas pra rodar, trabalho.
Continuar a história aqui, tipo, sabe o que ela fez depois? Foi em 2022. Então, gente, eu vou lançar essa série nova que é mais simples de desenhar pra ver se eu consigo fazer um pé de meia pra continuar a Somália.
Porque ela vai precisar, tipo, é isso que a gente tá falando. O financiamento, você ter uma equipe, aí é complicado, porque senão você tem que fazer o método Toriyama, minha esposa desenha meu cenário. Tipo, que é meu foda, tá ligado? Tipo, não é tão simples. E de fato, Somália era um mangá mensal, eu acho, né?
Ele saiu numa revista digital também.
Ele é muito detalhado, mais do que ele precisa, na verdade. Mas, é muito bonitinho e tudo mais, tá ligado? Mas, assim, eu adoro o Somali, acho que é uma aventura maravilhosa. Ele é, tipo, a obra de fantasia com universo foda, que é a antítese de Made in Abyss, que ele é fofo e Made in Abyss é só desgraça. Então, tipo, assim, e tem falta, inclusive, tá?
E só pra arredondar esse processo, gente, ainda tem o detalhe que é mercados de países diferentes funcionam de formas completamente diferentes. Somália, provavelmente, na França, teria barganha pra continuar sendo feito, porque o mercado francês funciona de um jeito completamente diferente, não é tão industrial, do que é no Japão, que é feito toque de muita caixa, tá ligado?
Sim. E lá tem mais leis trabalhistas que no Japão, então é mais tranquilo algumas coisas também. Não que é maravilhoso a Europa, né? Mas assim, tipo, gente, mangá, esse é um tópico bem interessante, que acho que a galera tem muito pouco conhecimento, né, de como é produção de quadrinho de fato, né, como é fazer, mas eu até poderia chamar um ou outro amigo meu que trabalha, né, com quadrinho pra comentar aqui, se eles tiverem interesse também, né, porque, né, essa galera às vezes não gosta, artista não gosta de falar com os outros.
Artista é meio esquisito.
É bem esquisito. Olha o exemplo aqui, né, pelo amor de Deus. Mas é isso. A gente vai ler mais comentário ou não? Porque o cast tá grande. Ou vai ler mais um?
Uai, você quer. Vamos parar então no de Dragon Ball, depois a gente continua.
Porque
tem uma leitura. Tem um comentário do Spotify de Dragon Ball. Acho que a gente para por aqui.
Pode ser.
Tá. E um último comentário desse cast, porque o nosso cast ficou gigante. A gente também, né? A gente tenta fazer um cast menor pra fazer.
Vamos testar assim. O formato gigante.
Aí a gente gasta meia hora falando mal da escrita do cara e porque mangaka não pode ser rico.
Pra eu estender o cast, inclusive, aproveitando que tá gigante já, mas é porque a gente acumulou e-mail e comentário já há meses.
Aí depois a gente faz uma parte 2, o cara já se separa muita coisa
isso,
e tal.
Isso, a gente grava outra e aí vocês decidem, talvez seja ao vivo, vamos lá.
Última pergunta, Spotify, você tem alguma lembrança marcante como Dragon Ball obra, ou outra obra do mestre? Conta pra gente. Essa foi a pergunta e a resposta foi de Guilherme Loures. Lembro de chegar da escola e assistir o arco do Frieza com meu pai. Acho que foi o único anime que ele já assistiu na vida. E eu acho que chega muito naquele negócio que a gente falou, que tipo assim, às vezes a pessoa, o desenho de lutinha era o desenho tipo Dragon Ball, esse Dragon Ball.
E mano, esse argumento ele é maravilhoso, tá? Inclusive, parabéns, Luizão. Obrigado. Tipo assim, essa ideia do tipo, o anime virou o Dragon Ball é de fato, e tem gente, muito como o pai do Guilherme aí, que só viu o Dragon Ball. Inclusive, ótimo, o único anime pra ter visto, tá? Pô, tá ótimo, tipo assim, pô, só viu um anime, Dragon Ball, tá ótimo, tá tranquilo, pô. Tá ótimo, é uma perspectiva boa que a pessoa vai ter. Saca? Não tem nenhum problema. Então, tipo assim, se... Mano, esse é um tema bom. Se fosse pra ver só um anime, qual seria? Porra, tema bom, tá?
Puta caralho, hein?
Porra.
Só pode ver um anime. Tipo assim, você resetou, você só pode ver um anime. Bom, esse tema é bom, tá? Tema pra plus bom também.
Não, e eu quero o Crave aqui pra gente discutir o Crave falando Code Geass.
Não, caralho. Ele vai falar Code Geass. Mano, o pior, se ele não falar o Cidadão Kane dos animes, é foda, né?
Cara, eu acho que é pra gente, assim, a gente pode fazer, tipo, um anime, um mangá e um filme de animação.
Cara,
eu acho que tem três. Pode ser.
Vocês vão falar One Piece ou vão falar Hunter x Hunter? Qual que é a graça, tá ligado?
Você só vai falar Hunter x Hunter, o filme, Hunter x Hunter, o anime.
Não, eu tô falando. Se a gente for pegar só uma obra, tipo, Eu vou falar, vocês vão falar One Piece, eu vou falar outra versão, vai ser isso.
Sim,
eu
você não só fala o de One Piece é que tu vai ter uma vida longa, pô, tem esse detalhe.
É verdade. É, tem isso. Às vezes eu pego essa Hajime, não, Hajime eu acho que não dá pra
pô, entender. Mano,
tá, a gente tá queimando
a pauta. A gente tá queimando a pauta. Mas é isso, gente, basicamente, cast de e-mails e comentários só, não tem mais nada. Se bem que nesse cast foi basicamente um cast de indústria, de vários aspectos diferentes.
Pô, gente, vários temas. Galera, se vocês querem algum desses temas aí que a gente aprofunde e tudo mais e tal, escreve aí pra gente, mano. A gente tem uma... Você viu, a gente tem
papo. É porque esse aqui é o núcleo duro dos idiotas da indústria.
Os imbecil que fica lendo...
Mas é... É isso, é a
usando
galera...
Usando o Google que... Translate do japonês pra entender como é que funciona as coisas.
Eu não faço isso, né? Eu só trabalho nela mesmo.
Eu só vejo as coisas que o pessoal fala. Porque assim, eu me interesso pela indústria de quadrinhos, então vou acompanhando as merdas acontecendo.
Mas é...
Bem... Eu gosto de entender como é que as coisas funcionam, então eu
fico É bom também. Mas é até porque você é um dos maiores especialistas de Shonen Jump desse país, né?
Sim. Eu falo com muita confiança, algo que eu não tenho nenhuma fé.
Não, eu tenho total fé em você, Luizão. Total fé em você.
Muito... Oh, obrigado.
Luizão, você foi...
Vindo de um cristão, eu fico muito feliz.
Caralho, é foda.
O Crive fechou o teu passe por causa disso. Tá
ligado? Não, é...
Ah, não foi por causa do teste do
Cefá que eu fiz antes, não?
Claro que não, porra. Ah,
não. Mano, então gente. Vou te falar. Esse cast, Luizão, é o cast que a sua contratação se paga. Porque é pra você falar isso.
É alguém, tipo assim, nossa, ele não sabe falar só com o rola, pinto com o rola.
Exatamente.
Ele sabe falar algumas coisas também.
Você tá não falou um absurdo nesse cast. Doideira.
Pô, peraí, vamos lá.
Calma. Não.
Não, calma.
Não.
Eu falo. Não, eu falo.
Você falou mal de um ouvinte.
É verdade. Você já escaralhou um
falo,
ouvinte
sem motivo nenhum. Eu falo isso, só que tipo assim, gente, eu não falo de proposta, tá? Eu sinceramente... Eu não fico pensando, não, esse o Lucas vai bipar. É que eu saio naturalmente, tá ligado? As merdas que eu falo. Não é um bagulho
não,
que eu faço
é que assim, se o Valente tá aqui, é porque isso é em off. Não dá pra falar isso, porque tem o Eru e o Cro.
Não, acabou o cast já, gente. Acabou o cast. Tem mais cast.
Acabou o cast. Eu ia falar uma coisa como
esse cast. Tchau. Você não tá sentindo, gente.
Muito obrigado por ter escutado a mais esse podcast. Mas antes de ir, nós gostaríamos de te convidar a entrar em contato com a gente, seja para deixar um comentário, um feedback, uma opinião ou até mesmo um contato profissional. Você pode fazer isso pelo nosso site, katum.com.br. Lá você pode comentar diretamente no post desse programa, assim como encontrar nossas informações de contato, tanto do Katum quanto da nossa equipe. Para nos encontrar nas redes sociais, basta pesquisar Katum Podcast ou @katumpodcast. Estaremos em todas as redes sociais com esse nome. E você também pode mandar um e-mail para podcast@katum.com.br. Fica também o nosso convite para você se juntar ao nosso grupo do Telegram. Lá nós temos uma comunidade muito unida e ativa. Todos os dias você vai encontrar a galera discutindo assuntos diversos e, é claro, os últimos capítulos de mangás e informações de anime, também como informações exclusivas sobre o nosso podcast. Ah, e se você está escutando pelo Spotify, a gente vai deixar uma pool onde você pode responder uma pergunta sobre esse programa ou até usar isso de recurso para comentar sobre o podcast em si. Aproveitando a oportunidade, deixa aquela avaliação bacana para nós. Mas a gente não tá só no Spotify, não. Se você encontrou esse podcast com aquele seu colega suspeito que vende produtos sem nota fiscal, vale lembrar que nós estamos em todas as plataformas de streaming, então você pode seguir a gente na sua plataforma preferida. E se você tá pensando que o Katum é só podcast, não. Nós também temos um canal no YouTube e na Twitch, onde nós fazemos live streams e outros conteúdos em vídeo. Lembra do nome das redes sociais? Katum Podcast. Vai lá e se inscreve. Fica agora o nosso agradecimento final aos nossos parceiros, que estão junto com a gente nessa jornada. É claro, o nosso primeiro parceiro mais antigo, o MDA, o Mundo dos Animes, um podcast que lança semanalmente sobre assuntos diversos envolvendo o nosso nicho, seja animes, mangás ou temas variados. Você também vai poder escutar integrantes do Katum que fazem participações lá, assim como integrantes do MDA fazendo participações aqui. O MDA também tem seu portal, onde você vai encontrar uma variedade muito grande de notícias, informações e conteúdos diversos sobre animes, mangás e também conteúdos geeks e nerd. Outro parceiro muito importante também é a Rádio J-Hero, que publica
publica os nossos programas todas as terças-feiras às 18 horas. Como o nome já diz, ela também funciona como uma rádio. Então, no grupo do Discord, você tem uma interação muito bacana durante os programas. É sempre bom lembrar também do Papo Nerd com elas. As garotas estão toda semana fazendo conteúdos em live, seja no YouTube ou na Twitch, e é sempre bom escutar e incentivar conteúdo tão diverso como o delas lá. Entrando pro balaio de podcasts parceiros, estão os nossos amigos do Sofaverso. Você já deve ter escutado eles no nosso podcast de Gravity Falls. E é claro que você já deve ter escutado a gente lá no podcast deles. Não escutou? Por que você não vai lá escutar? Eles também têm conteúdo sobre anime, sobre mangá, sobre séries, filmes, muito conteúdo que não é abordado no nosso nicho, então vale muito a pena. Assim como o Proibido Otakus, um take completamente diferente e que também, assim como o Katoon, briga contra o cronograma. Se você gosta de mangás e conteúdo sobre as revistas de mangás, vale muito a pena acompanhar o Analyze, que na nossa opinião, produz o melhor conteúdo sobre essas revistas aqui no Brasil. Você vai encontrar informações detalhadas sobre as revistas, sobre vendas e, é claro, uma informação se o seu novo mangá favorito provavelmente vai ser cancelado. Fica um agradecimento final aos nossos parceiros que ajudam o Katoon a seguir em frente. E, é claro, o nosso último obrigado a você que escutou até aqui. Até a próxima!
Kimon, uppen mo nani mo kamo okitari, hitori, hitori, iro tori tori.